Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser lá na região sul do estado do Pará, para verificar como é que foi o desenvolvimento das lavouras dessa safra de soja 2021, como é que estão os trabalhos de colheita também, fazer um resumo do desenvolvimento dessa safra 2021 até o momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João André Babinski, ele que é presidente da Aprocampo, a Associação dos Produtores dos Campos do Araguaia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Notícias Agrícolas, pelo convite.
João, como é que foi o desenvolvimento dessa safra de soja aí nessa região, a região dos Campos do Araguaia, a região sul do Pará? Foi uma safra difícil para o produtor aí da região nesse ano?
Tudo bem, Guilherme. Pois é, antes de mais nada, eu queria apresentar a associação para o ouvinte conhecer. A associação já trabalha há uns 5 anos na região e a gente representa os produtores de soja que aqui trabalham. É uma região muito boa, região muito próspera, que está desenvolvendo muito bem e com muitas pessoas de bem trabalhando aqui. Essa safra 2021, ela está tendo um excesso de chuvas muito grande no período de colheita. Então, o desenvolvimento da soja, ela fica comprometida porque quando o produtor começou a colher a soja por volta de meados de fevereiro, a chuva ela pegou nesse período, de lá até agora tem chovido todo dia. Portanto, a gente costuma falar aqui que nós estamos tendo dois tipos de falha na produção. Quando foi dessecada a soja, que ela estava pronto do plantio, pronto para a colheita, começou a chover e o produtor não conseguiu colher. Contudo, a soja que estava chegando na fase de maturação, ela começou a ter problemas de doença. Então, ela está amadurecendo, chegando ao estágio de colheita com doenças. Então, nós estamos perdendo na colheita, bem como na soja que está chegando ao ponto de colheita. Então, é nas duas pontas. Além disso, com o excesso das chuvas, as estradas que levam até os silos, elas também estão comprometidas. E aí, a gente, além da dificuldade de colheita, perdendo soja em cima do caminhão e toda a quebra que nós estamos tendo, também está tendo dificuldade de levar a soja até os silos. A estimativa da nossa associação, nós fizemos levantamento, sexta-feira a gente fechou o levantamento, é que nós estamos com... Era para a gente estar com 80% da soja colhida na nossa região. Contudo, estamos na faixa de 50%, ou seja, estamos com 30% de quebra, tá? E esse 50% que ainda falta... Esse 50% colhido está com uma qualidade muito baixa, tendo em vista que ela está avariada pelo excesso de chuva.
E aí, João, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse prejuízo, dessas perdas de qualidade, qual era uma expectativa inicial de vocês para uma produção, para uma produtividade média aí da região e quanto é que está aparecendo os resultados nessas áreas já colhidas?
Esse dado exato... ano passado, nós tivemos na nossa região o maior produtor de soja do estado. É o James, da Fazenda Betânia. Ele conseguiu, se eu não me engano, 82 sacos por hectare. Esse ano, em razão do excesso da chuva, a qualidade ela fica bem, bem avariada. Então, como a soja ela é padrão exportação, a gente não está conseguindo vender ela direito. Como a gente não consegue vender direito, não adianta você ter uma alta produtividade, sendo que você está colhendo a soja com problemas de qualidade. Portanto, o que nós estamos tentando fazer aqui na nossa região é pedir para as tradings aumentar um pouco a régua da soja variada, que ela é 8%, estão pedindo 12% a 13%. Ela não está querendo ceder isso, e se caso as tradings, essas empresas que compram a soja da gente, não aceitem aumentar um pouco a régua, muitos produtores da nossa região não vão conseguir vender a soja. Vai colher e não vai ter como vender. Eu costumo dizer, Guilherme, eu costumo ouvir muito, na verdade, pessoas falando assim, o produtor de soja vem para a região, começa a produzir, ganha muito dinheiro e tal e tal. A situação, é importante que a pessoa que está ouvindo entenda isso, o setor produtivo do nosso país, ele é muito, a gente tem que trabalhar muito para conseguir produzir um produto de qualidade. E nós estamos à mercê de questões de intempéries. Então não é fácil você produzir, não é fácil você gerar emprego, você gerar renda. Esse produtor que ele está perdendo a sua soja por excesso de chuva na época da colheita, ele não vai ter nenhuma ajuda do governo, não vai ter ninguém que vai chegar, vai estender a mão para ele e vai pegar para ele pagar as contas dele. Ele vai ter que se virar, mas é assim que funciona. Isso é importante para o produtor ouvir que nós aqui na região da zona rural, nós também temos as nossas dificuldades, Guilherme.
E aí, João, essas 50% restantes de lavouras, quando é que vocês esperam ter esses trabalhos encerrados? E até lá, o produtor pode fazer alguma coisa para tentar amenizar essa situação? Ou é realmente esperar que essa chuva passe e tentar colher da melhor maneira?
Guilherme, cada fazenda é uma situação. Os silos, se não parar o excesso da chuva, se a chuva não der uma trégua, muitos produtores vão ter perca de 70%, 80% da produção. Não tem o que fazer. Os nossos silos, eles não estão recebendo mais soja, eles não estão querendo mais receber soja, porque a soja está muito avariada. Então não adianta a gente encher as sojas dentro dos silos, porque elas já estão vindo avariadas. E aí isso é um efeito em cascata. Se a chuva não der uma trégua, nós teremos uma quebra muito grande na região. Caso a chuva pare e o sol venha, que possibilite o produtor a colher a sua soja, e essa soja colhida não esteja tão avariada, aí nós podemos ter uma redução aí para 40, 50% de quebra na região.
E aí, João, acompanhando as previsões, os mapas climáticos, quais são as perspectivas dos próximos dias aí para a região? A gente deve ter uma melhora nessa situação ou a previsão é que essa chuva se estenda por mais tempo?
No final de semana, nós fizemos uma previsão de chuva da região e nós estávamos com a expectativa de sol agora pelos próximos 10, 15 dias. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Essa noite choveu a noite toda, então nós ainda estamos com muita chuva na região. Não tem como prever o que vai acontecer com o clima nos próximos dias, Guilherme. É uma situação muito complicada aqui na nossa região. E é importante eu frisar o seguinte assunto: não é apenas no sul do Pará o excesso de chuva, tá? O excesso de chuva tá toda a região. Então nós temos notícias no Tocantins, notícias no Mato Grosso, né? Então não é exclusivamente aqui do Pará, não.
E aí, entrando nas questões de mercado que você já comentou um pouquinho, João, você disse nessa dificuldade do produtor fazer essas entregas, fazer as vendas da soja. Como é que estavam as vendas antecipadas por aí? Essa dificuldade pode, inclusive, atingir contratos que já estavam firmados, antecipadamente?
Sim, Guilherme, é uma situação. A questão de comercialização é um ponto muito legal que eu vou abordar aqui na minha explanação. Os produtores, eles não estão com. Por mais que a gente olha, talvez um espectador leigo, ah, mas a soja, o preço da soja está muito alto. Ocorre que quando o produtor vai produzir, ele fecha alguns contratos. Então, o preço que foi fechado, que o produtor está entregando essa soja hoje, ele foi um preço fechado 8 meses, 7 meses atrás, às vezes um ano atrás. Então, primeiro o produtor cumpre o contrato para depois ele começar a vender. Como o excesso de chuva está tão grande, existe a chance de alguns produtores apenas cumprirem os contratos ou alguns até nem conseguirem cumprir. Isso causa com que o produtor não consiga receber o valor que hoje a soja vale. É claro que quem são os produtores que têm silo, que têm uma estrutura um pouco maior, que consegue armazenar sua soja e depois vender, né, com mais calma, ou às vezes que não fecha contrato, esse com certeza vai ter um lucro grande, mas não é a realidade da maioria dos produtores da nossa região ainda. A grande parte da região colhe, armazena e cumpre os contratos e vende para armazena em silos terceirizados, né, e vende a soja. E é importante falar, Guilherme, que aqui na nossa região nós temos uma grande vantagem, que é a integralização lavoura-pecuária. Como aqui era uma região predominantemente de gado há alguns anos atrás, existiam muitas lavouras degradadas. Então, o que que o produtor ele chegou na região e ele fez? Como nosso povo é muito trabalhador, a gente chegou e começamos a produzir soja nas áreas mais planas, levemente onduladas, as áreas melhores. E as áreas um pouco mais onduladas, com morro, um pouco de excesso de pedra, ficaram para para o gado. Então, boa parte dos produtores aqui da região, eles mexem com a integralização lavoura-pecuária e com o excesso de chuva aqui, atrapalha a questão da soja, mas alguns produtores conseguem ter uma, vamos dizer assim, uma gordura para queimar na questão do gado, que o gado com a chuva, né, o capim vem bem e o gado está muito bem, está sendo muito bem comercializado na nossa região.
E aí, João, para a gente encerrar falando da questão logística que você também abordou, essas dificuldades nas estradas, no recebimento da soja nos silos, como é que fica essa questão de escoamento? A gente pode ter uma situação grave aí do produtor colher e não ter o que fazer com essa soja já colhida?
O que acontece é que com o excesso da chuva, Guilherme, uma praga muito, muito comum aqui na região, ela pegou e está em excesso, que se chama mancha-alvo. Então, como o produtor não consegue combater essas pragas, até esqueci de falar isso na outra dissertação, como o produtor não consegue combater essas pragas pelo excesso de chuva, nem com avião está sendo possível, porque está chovendo bastante, acaba que afeta também todo o setor. E nós temos o problema do milho, pois aqui, como nós temos duas safras, logo depois das colheitas da soja, vem o plantio do milho. Então, o plantio do milho também está atrasado e bastante. Nós estávamos com uma expectativa aí de 50% das áreas já plantadas a milho, nós estamos na faixa de 20, 30% da nossa região. Então, nós estamos perdendo a janela boa de plantio do milho. Então, além das percas da soja, nós estamos tendo uma perca do plantio do milho na época certa. Isso vai ocasionar uma perca de produtividade no milho, pois na hora que for colher, vai ser colhido numa época que já estará com pouca chuva, ou seja, será perdido. E isso fará com que em questão comercial, com que o milho suba o preço. Então, hoje nós temos muito confinamento na região, o mercado interno é muito forte, o mercado externo também é forte, então vai ter uma quebra muito grande na nossa região na produtividade do milho. Sobre a parte de infraestrutura, a gente até, governo municipal, governo estadual, governo federal, eles têm ajudado bastante o nosso setor aqui na região. Nós estamos colocando ponte de concreto, nós estamos colocando energia trifásica nas fazendas, a nossa 158 aqui não é o ideal, mas ela está sendo cuidada, não, as pontes de concreto estão arrumando porque é uma via só, mas ainda temos muito que melhorar na questão de infraestrutura. A infraestrutura é um dos gargalos da região e espero que, se algum político estiver ouvindo isso, coloque a mão na consciência e entenda que nosso povo está aqui para trabalhar. E a gente quer produzir e gerar comida para nossa população. Mas para isso nós precisamos de um mínimo de cuidado. E um desses cuidados é na infraestrutura e na segurança jurídica no campo. O Pará a região aqui é uma grande potência na área da agricultura. Basta você pegar o seu carro, vir aqui conhecer a nossa região. E com fé em Deus, nos próximos anos, nossa agricultura vai crescer ainda mais no sul do Pará.
João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele pessoal que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O meu recado é: eu convido os produtores, os empresários, a região ela já está produzindo soja há uns 8 anos, tá? A gente começou com alguns patriotas que começaram e aí começou a vir os outros. Então, nossa região já tem muitas lojas de material, de suporte, lojas grandes que vieram. Então, nisso aí está muito tranquilo. A questão de quebra de safra, nossa região não tem histórico de quebra de safra, né? Isso aí foi uma das primeiras situações nossas aqui na região. Convido os produtores a vir conhecer a região. Aqui ainda você encontra terras mais com preços acessíveis, né? E os políticos, eu também convido eles a vir conhecer para ajudar a gente a produzir, pois os políticos são os nossos administradores e eles precisam conhecer a nossa realidade, pois eles tendem a fazer uma imagem do produtor, mas não conhecem a nossa realidade. Mas peguem o carro, venham conhecer nossa região. Já está acontecendo bastante isso. Muitos deputados federais, senadores, estaduais estão vindo conhecer e estão vendo a força do nosso povo. Eu costumo dizer, Guilherme, que o nosso povo, o Brasil, o brasileiro, nós somos muito trabalhador e muito direito. É claro que sempre tem os que não são alinhados, vamos dizer assim, mas em grande maioria nós somos muito trabalhador, muito direito, e a gente tem que investir e ajudar o produtor rural a produzir comida. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Estou aqui à disposição.
João, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, fica com Deus.
Esse o João André Babinski, ele que é presidente da Aprocampo, a Associação dos Produtores dos Campos do Araguaia, conversou com a gente direto lá de Redenção, no estado do Pará, região sul do estado do Pará, para mostrar para a gente como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região. O André comentando que os trabalhos de colheita estão bastante atrasados lá na região, eram esperados para esse período colheita em 80% das áreas, mas até essa data de hoje, apenas 50% das lavouras já foram colhidas. O excesso de chuvas prejudica bastante esses trabalhos. Chove todos os dias lá na região já há algum tempo. Com isso, além de atrasar e dificultar os trabalhos de colheita, também vai prejudicando a qualidade dos grãos que vão chegando perto dessa maturação. E aí as perdas já vão aparecendo com bastante agressividade. O João destacando que se essa situação de chuvas não melhorar nos próximos dias, essa chuva permanecer lá na região, muitos produtores vão ter perdas entre 70 e 80% da produção. Caso essa chuva pare nesse momento, o sol volte, aí essas perdas podem ser reduzidas para algo próximo dos 40 a 50% da produtividade esperada inicialmente. Diante de tudo isso, muita preocupação para o cumprimento de contratos já firmados, contratos novos também. O João destacando que, inclusive, a entrega da soja que foi conseguiu ser colhida está bastante difícil, o nível de avaria dos grãos está bastante alto. Inclusive, a associação, junto com os produtores lá da região, estão tentando pleitear junto às trades para ampliar o nível aceitável de avarias no recebimento, de 8% para 12%, para tentar entregar mais grãos, mas essa batalha está sendo bastante difícil e, com isso, muita gente tendo dificuldade para conseguir vender, entregar os grãos que foram colhidos, essa dificuldade de colheita e agora também a dificuldade de entrega. O João também comentando que, com todo esse atraso, o trabalho da segunda safra de milho, o trabalho de plantio da milho e safrinha, também está bastante atrasado com relação ao que era esperado, e aí com isso a expectativa também é de queda na produtividade esperada, já que esse milho, essas lavouras de milho vão ser desenvolvidas num período posterior, um período que costumeiramente já tem menos chuva, e aí a produtividade também tende a ser menor. Diante de tudo isso, o produtor lá do sul do Pará, então, esperando que essa chuva pare para conseguir avançar com os trabalhos de colheita, conseguir perder menos qualidade dos grãos, conseguir entregar os seus contratos e conseguir rentabilizar o máximo possível nessa safra que foi bastante difícil, bastante dura para o produtor lá da região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.